parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Alô, tricolores em toda a terra, estamos começando mais um GE Fluminense, o podcast do GE.Globo, feito especialmente para a torcida tricolor. E neste episódio de número 160, vamos falar do empate em 2-2 do Fluminense com o Cuiabá na última segunda-feira, na Arena Pantanal, jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E um jogo que o Fluminense tinha tudo para ganhar, né? Abriu 2-0 logo no início, mas cometeu um pênalti bobo, teve um gol mal anulado, no meu ver, a gente vai discutir isso mais para frente. E cedeu o empate para o Cuiabá no fim. E vamos falar também, claro, desse surpreendente interesse do Fluminense no lateral direito Daniel Alves. Mais para o fim ali a gente fala sobre isso, dá uma pincelada, mais algumas informações. Eu sou o Felipe Siqueira, um dos repórteres que acompanha o dia a dia do Fluminense. E estou aqui apresentando, já que nosso amigo apresentador Edgar Maciel de Sá está no chinelinho. Ou melhor, está sem chinelinho por alguma praia paradisíaca aí pelo Brasil. Aliás, Thiago Lima, Edgar, Cauê, Paula e até o Gabriel Amaral, o chinelinho tá forte aqui, hein, no GE Fluminense, hein?
Cara, total, né? No último episódio, o Gabriel Amaral já falou que não vinha nessa semana, que ia estar de férias, mas, cara, não vai vir ninguém, não vai ter ninguém, então, para apresentar, nem eu vou vir. Acabou que eu tive que vir forçadamente, eu tentei tirar umas férias com o meu chefe, falei, ô, me deixa de férias aí também, mas não rolou, né? Só no mês que vem. Então, tamo aí, vamos falar desse jogo aí de ontem.
E não está só eu e Noel aqui, o Thiago Lima, o Noel. A gente também recorreu aqui a um amigo nosso, que jornalista esportivo, já foi setorista aqui da casa, já cobriu o Fluminense e, inclusive, já apresentou até o podcast GE Fluminense uma vez. É o Xande Teixeira. Ele é especialista hoje em dia, especialista em esportes, trabalha na Globo News. E aí, Xande, bem-vindo. Tudo bem? O que, que você achou? Já começa também falando aí o que você achou desse jogo.
Fala, Felipe. Fala, Thiago, que é difícil chamar de Thiago, não chamar de Noel por aqui. Cara. Não sei se já foi abordado em algum momento isso aqui no podcast, mas é um prazer estar aqui com vocês. É um prazer fazer parte aqui do podcast do Fluminense, do qual já tive a honra de estar na posição de apresentador também. E também conversar com dois amigos que já fiz de longa data enquanto trabalhava no GE. Bom, para um pouquinho do que vi do jogo. Realmente, o Fluminense fez um bom jogo, erros individuais defensivos já acabaram sendo fatais para o Fluminense. Já vi aqui que no roteiro, que eu acho que esse podcast vai ter umas 4 horas para a gente debater tudo isso, o gol anulado do Fluminense realmente é fatal, é imprescindível para se comentar esse jogo, não passar nesse gol anulado do Fluminense, também, ao meu ver, mal anulado. Mas o que eu acho de tudo isso, de tudo que o torcedor já viu desse 2-2 com o Cuiabá, né, que eu havia ouvido antes de começar o jogo, eu achei genial. O Cuiabá faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, ainda que não faça uma boa campanha em casa, tem uma campanha melhor fora de casa do que em casa. O Fluminense fez uma boa partida novamente, vem de uma sequência de 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, que é importante, né? Principalmente depois das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. O Marcão consegue uma sequência de bons resultados que deixa o Fluminense na briga direta pela Libertadores. E é o que o Fluminense vai fazer nesse Campeonato Brasileiro, brigar pela Libertadores, né? Já tem 2 times destacados para disputar o título e uma série de outros times para disputar a Libertadores. E, claro, a zona de descenso, que não vai fazer parte da vida do torcedor tricolor em 2021. Espero não zicar, mas eu acho que isso que é o que vai acontecer. Bom, ao que falta o Fluminense nesse jogo contra o Cuiabá, e para mim ficou claro, é a falta de um grande organizador. O Fluminense tem bons nomes individualmente, principalmente no meio campo, principalmente na parte ofensiva. Um golaço do Luiz Henrique, para mim, assim, é uma das gratas surpresas dessa temporada. Um gol de quem tem personalidade para fazer a jogada individual, de quem não pode ter espaço para definir a jogada, porque vai definir. Ainda poderia ter saído do jogo com mais uma assistência, né, se o gol não tivesse sido mal anulado. Mas o que eu tiro do Fluminense é uma boa sequência de um time que consegue fazer 5 jogos sem perder num campeonato muito duro como o Campeonato Brasileiro. Teve um problema com a arbitragem, mas pecou em lances individuais defensivos que até tiveram participação do Luiz Henrique. Veja só, que foi muito bem no setor ofensivo, mas também pecou no sistema defensivo, assim como o Fluminense como um todo. E também as mexidas do Marcão, vou deixar para o Thiago comentar. É difícil falar Thiago, realmente, já falei, mas já falei isso uma vez.
Não, é, rapaz, tem problema. Ah, não,
vou deixar para o Noel comentar as substituições do Marcão, porque para mim, eu acho que talvez a ordem tenha sido equivocada.
É, Noel, mas antes da gente entrar aqui nas substituições, fala um pouquinho do jogo, até na sua análise. Que você fez aqui para o GE.Globo, o Fluminense, né, criou muitas chances de gol, né, teve até um volume maior até do que o comum, e ainda conseguiu empatar, né, conseguiu a façanha de permitir o empate, né, nessa partida. Né?
Pois é, eu acho que o Xande resumiu bem, assim, porque o Fluminense vem numa pegada boa, assim, uma série invicta, até foi só conferir aqui, são 6 jogos invictos já no brasileiro.
6
nessa
jogos.
Sequência do Marcão, a última derrota foi aquela pro Inter.
Pro Inter. A 16ª rodada, né?
Isso. E aí, o time, a gente vê que o time tem evoluído. Só que ontem, por exemplo, foram várias chances. Assim, eu considero a chance, às vezes não precisa ter a finalização, mas se tem a jogada desenhada para você concluir a gol, você ter, ou às vezes, um contra-ataque com vantagem numérica. Isso para mim pode ser uma chance, você chega perto da área. Então assim, o Fluminense teve aqueles 2 contra-ataques, por exemplo, que o Casares erra o último passe pro John Candy, para mim é chance clara, era só ele acertar o passe. Pô, o segundo então, né, e se você somar tudo, de fato o Fluminense criou muito. Não lembro um jogo que o Fluminense tenha criado tanto. Mas não falta aquela competência, né, faltou colocar a bola pra rede, é o que vale, a bola no barbante. Mas assim, passa por isso, passa por um Casares totalmente desligado do jogo, que entra e não consegue acertar nada. Ele até, aquela falta no final do jogo, eu tava torcendo pro Marlon bater, porque o Casares, do jeito que ele errou tudo que tentou, mas acabou que foi ele que bateu de fato a falta e, pra variar, não acertou. Eu acho que o time apresentou um volume interessante, com uma exceção, né, porque a metade final do primeiro tempo o time parou de atacar, não sei se tem muito a ver também, pode ter muito a ver também com calor, né? 35 graus à noite lá em Cuiabá, e é um tempo seco, né? Não sei se o Xande já foi a Cuiabá.
Não, conheço.
É um tempo seco lá, né? E de bem diferente da umidade que a gente tem no Rio. E o Fluminense criou e não conseguiu concluir. Já na segunda etapa, eu também que acho que vale o destaque, assim. O Fluminense criou bastante já nessa formação inicial, com o Luiz Henrique muito bem. Bobadilha também, eu gostei muito do Bobadilha. Eu acho que ele está fazendo uma sombra para o Fred ali. Se o Fred não ficar de olho, pode até perder a posição, se ele não voltar bem, né? Tabelinhas, né? Vocês vão lembrar uma tabela com o Luiz Henrique. O Bobadilha devolve de primeiro para ele. O Luiz Henrique domina na área. Na hora que ele vai chutar, o zagueiro chega. Também foi outra chance clara. Aí tem uma pausa no segundo tempo, o Fluminense retoma e depois ele volta a crescer quando o Arias entra. E aí quando o Arias entra, o Fluminense volta a criar mais, cria umas 4 chances de gol depois que o Arias entra. Mas já no segundo movimento de substituição do Marcão, porque no primeiro ele coloca Casares e Luca, que não agregaram em nada, né?
E aí, só fazer uma pergunta pro Noel Siqueira, que eu concordo com essa análise dele, e até para te ouvir também, o Fluminense criou muito, realmente, e a gente está falando do Bobadilha, que é o finalizador, ou seja, é o cara do último passe. O pecado do Fluminense, e a gente fala de criou, mas realmente, o Fluminense teve bastante chances de gol, mas eu não vejo o problema do Fluminense de problema de finalização, não teve grandes gols perdidos ontem. O problema do Fluminense é a criação da jogada, é deixar o centroavante em condições melhores de fazer o gol. Nas 2 oportunidades que o Fluminense colocou, nas 3 oportunidades, que até o Lédio Carmona falou isso na transmissão, o Fluminense fez os 2 primeiros gols nas 2 primeiras chances que criou. Então, não vejo um problema de finalização, vejo muito mais um problema de criação. O Fluminense não consegue chegar dentro da área com os seus jogadores em posição clara e confortável de fazer o gol. Não sei se é uma visão diferente da de vocês.
Eu acredito que o Fluminense tem um problema de criação nessa temporada, vem tendo um problema crônico de criação nessa temporada, principalmente quando tinha o Roger. E nesse jogo contra o Cuiabá, até o Fluminense conseguiu criar mais, acho que faltou dessa vez, faltou mais capricho ali naquele último passe, E na finalização, o Fluminense teve algumas finalizações ali, o John Kennedy tentou um voleio ali no final, saiu, passa perto da trave, o Luca deu um cabeceio, faltou um pouco mais de capricho técnico ali no último lance do jogo, teve um cabeceio do Bobadilha, faltou força logo no início, então acho que foi um pouco até diferente, faltou mais essa qualidade no último passe e na finalização, né, nessa partida. Não sei se Noel concorda comigo nesse ponto.
É, porque assim, eu acho que criar, o Fluminense criou. Assim, a jogada criou, mas aquele elo ali antes da finalização faltou muito, né? É isso, concordo com vocês.
E, Noel, eu fui na Arena Pantanal, por acaso, eu fiz um Fla-Flu do Campeonato Carioca 2018 lá. Lá realmente é muito abafado, a temperatura estava alta lá, a repórter de campo falou que estava 35, sensação de 38 graus. Então deve dificultar bastante mesmo o Fluminense, e acho que isso interferiu realmente até na qualidade, na movimentação do jogo. Os dois times, no ritmo do jogo, os dois times começaram acelerados, muitas chances, né? E depois os dois deram uma caída e no final, com as substituições, deram uma recuperada. Vamos falar também da escalação do Fluminense, né? O Fluminense não tinha o André e o Fred suspensos, entraram nos lugares deles, respectivamente, Martinelli e o Bobadilha. Então o Fluminense foi a campo. O Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, Danilo Barcelos, Martinelli, Nonato, Iago, Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilha. Pensando ali, sem essa análise de que eles foram bem ou não, mas pensando antes do jogo, era uma escalação boa para essa partida? Eram as opções, as melhores opções para os lugares dos dois suspensos? Xande, o que você acha de Bobadilha e Martinelli? Precisava de alguma alteração mais a fazer?
Acho que sim. Acho que, embora o Fred seja um jogador insubstituível, né? A partir do avanço da idade, né, ele vai se tornando um jogador menos especial tecnicamente, né, e principalmente fisicamente. Então o Fluminense acaba não perdendo muito, né, perde muito do ponto de vista psicológico, de não ter o seu líder dentro de campo e tudo mais. O Bobadilha fez um bom jogo ontem, o André vem fazendo uma boa temporada, mas o Martinelli também não acredito que seja... Que tenha caído tanto assim o nível técnico do Fluminense. Acho que dentro das possibilidades do Marcão, dentro do que ele tem de elenco ali, não vejo, não sei se o senhor Noel vai ter uma visão diferente, que acompanha mais o dia a dia, mais os treinamentos do Fluminense, mas para mim, que estou aqui do lado de fora, que vê apenas o time em campo, não vi grandes problemas nessa escalação. Sei que o Noel pensa disso.
Sobre ver treino, eu tenho até saudade de ver treino, sabe?
Tem isso também, né?
Né, cara? Quanto tempo que a gente não vê um treino? A gente não pode nem defender o jogador ou criticar falando se treina bem ou mal, que a gente não acompanha, mas isso não é exclusividade da pandemia. Antes da pandemia, os clubes já tinham entrado na moda de fechar treinos integralmente, né? A gente via no máximo aquele aquecimento, aquele trotezinho em volta do campo. Mas eu concordo com os substitutos. Eu acho que ali não tinha o que inventar, né? O Bobadilha está numa melhor fase com o Abel Hernandes, então era ele mesmo no lugar do Fred. E o Martinelli voltando ao time, né? Que o Martinelli é titular, ele volta, volta para a vaga que já era dele. E aí, no caso, o Nonato fica como substituto do André, que também tem que ser ele, né? O Wellington não vem bem, é um jogador que vem sendo muito contestado, criticado, não produziu ainda nada que melhore a imagem dele. Então, e o Nonato foi bem. Gostei também do jogo do Nonato, fez um gol polêmico, que a gente vai falar ainda, né? Pouca gente reparou, o passe também para o gol do Luiz Henrique, apesar de ter sido um passe no meio de campo, mas também foi do Nonato. Então, para o Cartola, contou assistência para o Nonato.
Ele virou o jogo ali, foi um passe importante, né? Ele trouxe o jogo lá da ponta esquerda e colocou aqui para o Luiz Henrique na direita. Fez o Fluminense circular no campo.
Exatamente. Mas eu não concordo, assim, na escalação inteira, um jogador específico, assim, parece até pedreiro, né? Ou engenheiro de obra pronta, na verdade, a expressão, porque você vai... a gente vai falar de um jogador que falhou nos dois gols ontem, que é o Samuel Xavier. Mas antes mesmo do jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, eu já defendia a volta do Calegari ao time, porque o Calegari foi muito bem contra o São Paulo. Eu acho que o Calegari, a partir daquela atuação, ele merecia ter uma sequência. E o Marcão não deu, o Marcão simplesmente poupou o Samuel Xavier e voltou com ele para o time. E o Caio Paulista ainda não voltou naquele ritmo dele intenso que ele estava antes da lesão, né? Porque ele teve uma lesão até complicada, grau 3. Ele voltou, está bem fisicamente, mas ainda não está naquele mesmo ritmo. E o Arias, eu acho que o Arias não pode ser reserva desse time. Do jeito que ele vinha já jogando, antes dele ter que ir para a Colômbia, acompanhou o falecimento da avó dele, mas ele, nos dois jogos que ele fez de titular, ele foi o melhor em campo assim, do Fluminense para mim. E um cara que era muito promissor. Aí ele volta de viagem, perdeu o jogo passado, não ficou à disposição, voltou contra o Galo, ficou no banco e agora continuou no banco. Eu acho que ele tem que ser titular. E reforço também a presença do Calegari. Para mim, essas duas mudanças é o que o Marcão vai ter que fazer. Assim, vai ter, né? Vai depender da cabeça dele.
Mas o Arias no lugar de quem?
Então, aí eu acho que o Arias no lugar do Caio Paulista, porque o Caio Paulista já está jogando na esquerda, né? Porque o Luiz Henrique está na direita, o Marcão tem mantido isso. Eles revezam durante o jogo, mas inicialmente é isso. E o Arias é a posição que ele joga, justamente na esquerda. Então, eu acho que calha de você fazer uma mudança unindo o Arias, que está muito bem, e o Caio Paulista não está nesse ritmo, e aí inverter. Começa com o Arias e coloca o Caio Paulista no segundo tempo.
Noel, eu acho que essa mudança aí do Calegari no lugar do Samuel Xavier, acho que não é nenhuma questão de engenheiro de obra pronta, não, que a gente já vinha alguns episódios até falando sobre isso. Lembro do no GE Fluminense, da vitória sobre o São Paulo, que o Calegari foi bem, né? A gente discutiu ali, ainda não sabia ali se valia ou não o Samuel Xavier, Calegari, mas o Calegari, quando foi acionado, né, o Samuel Xavier foi poupado naquela ocasião, ele entrou bem. E aí depois, acho que talvez vocês tenham comentado até no último episódio, e a torcida realmente também fala, cara, acho que é hora do Samuel Xavier pegar um banquinho, o Calegari foi bem, mostrou que está ali, que pode ser útil, e acho que depois, principalmente depois dessa atuação, é hora mesmo realmente do Samuel Xavier perder a vaga. Talvez tenha perdido até o timing dessa barração dele. Ele é um cara que tinha entrado bem no começo da temporada, fez bons jogos ali pelo Fluminense, depois teve uma queda muito grande, e aí essa atuação dele hoje, como é que vocês resumiriam em uma palavra a atuação do Samuel Xavier? Foi um pênalti infantil, muito bobo, né, que ele faz. Muito ele infantil. Participa ali da jogada no segundo gol, ele vira umas costas, vai dar um bote lá, meio aleatório, vira as costas para a jogada no segundo gol. E ainda, cara, não sei se vocês perceberam, no fim ele bate um lateral bizonho direto para a linha de fundo. Como é que vocês resumiriam essa atuação dele?
Eu acho que você já resumiu a atuação dele, né? Por esses três lances está resumida a atuação dele. Quero só fazer uma meia-culpa aqui. Eu acabei me concentrando muito nas alterações do Fluminense e acabei esquecendo o time como todo. E o Noel foi perfeito. Eu sou fã do futebol do Calegari e acho que, pessoalmente, sou fã do futebol do Calegari e, para mim, ele já deve assumir a posição. Bom, o Samuel Xavier fez uma partida realmente ontem para esquecer, definitivamente, e que, não tenho dúvida, vai custar a vaga dele. Às vezes o treinador precisa, mais do que dar um recado para a torcida, precisa justificar ao jogador, porque um técnico também é um gestor de pessoas, né? E eu acho que essa é a maior sacada de um treinador, é gerir bem pessoas, né? E quando você tem duas pessoas potencialmente do mesmo potencial, né, que é o Samuel Xavier e o Calegari, ainda que eu acho Calegari mais jogador, você precisa também justificar ao jogador por que você está retirando ele do time, até para que você mantenha a harmonia do elenco. Eu acho que agora, se ele precisava ter algum tipo de argumento para retirar o Samuel Xavier do time, está retirado agora. Se ele aparecer com o Samuel Xavier no próximo jogo, aí realmente a torcida pode criticar mais, pode cair, pode pegar mais no pé. Agora, o pênalti, que é o maior pecado dele na partida, é inexplicável para um jogador de futebol profissional. É o que a gente fala no jargão da torcida, né? Sentar a bunda dentro da área. é só em lances muito agudos. Ele estava de frente para o setor ofensivo do Fluminense, ou seja, ele não estava de costa, ele estava de costa para o gol do Fluminense, né? Era uma bola que potencialmente o Fluminense já havia dado o primeiro corte, e ele resolve dar um carrinho que ele se arrepende no meio e tenta recolher as pernas, que ele já viu que tinha cometido besteira, comete o pênalti, o 16º pênalti na temporada do Fluminense. É um número inacreditavelmente grande, né? Eu estava acompanhando ontem, junto com o tempo real do GE, o espião estatístico, colocando essa estatística, que o Fluminense tem 16 pênaltis e muito à frente do segundo colocado, que agora eu não vou me recordar. E eu fiz aqui um deverzinho de casa de pegar quantos gols o Fluminense sofreu na temporada. Eu não sei se o Noel, que é o mago dos números e das planilhas de Excel, para quem não sabe, o garoto é um fenômeno das planilhas.
As planilhas é coisa do Siqueira.
É, também, é porque eu já dividi casa com o Noel, e eu sei que o Noel é o mago dos números e tudo mais, então sempre que eu passava ele no computador, tinha um bloco de nota, número para tudo quanto é lado, então eu sei que ele é o mago dos números. Sequer eu ainda não tive essa proximidade para saber, mas já está dito aqui também que é o mago das planilhas. O Fluminense sofreu 16 pênaltis na temporada. Eu não sei desses 16 pênaltis quantos foram convertidos, mas vamos dizer que é o seguinte, 90%...
Você 16? Sabe, 6? É. 15
sabia.
Convertidos.
É o mago dos números, pô. Liga lá.
Não, 15, você 15. Viu, 15 dos 16 pênaltis que o Fluminense cometeu, 15 foram gol.
15
mas
foram gol.
Só defendeu um. Isso.
Então, maravilha. Então, assim, dos 16, eu ia dizer 90% e ia falar 14, não ia estar muito longe. Então, ó, são 57 gols que o Fluminense sofreu na temporada. Desses 57 gols, 15 foram sofridos de pênalti. É mais de 30, é quase 30% dos gols que o Fluminense sofreu na temporada. É muito gol de pênalti. E o pênalti, a gente pode entrar na análise minuciosa de olhar quais os pênaltis eram inevitáveis e quais os pênaltis eram evitáveis, mas o pênalti, ele é uma infração defensiva que o clube pode evitar. Então, 16 pênaltis na temporada é um número, para mim, inexplicável. E a atuação do Samuel Xavier, que falha no segundo gol também num bote, como você lembrou, o jogador do Cuiabá está protegendo a bola, ele não tem acesso à bola, e ele tenta fazer o corte levando o jogador do Cuiabá junto, não consegue, e acaba o Fluminense acaba levando o segundo gol. Então, realmente, a atuação do Samuel Xavier é abaixo da crítica ontem.
Nesse lance aí do Samuel Xavier, você bem observou, ele se arrepende já no meio, no início ali do carrinho dele, e falou, ih, vai dar cagada. Mas eu acho que até que se ele continuasse com a perna ali, acho que talvez ele tivesse uma chance de não cometer o pênalti e chutar a bola. Ele conseguiu se arrepender, acho que talvez tenha sido pior. Noel, fala um pouco aí dessa atuação aí, qual palavra que você usaria? Eu usaria desastrosa, qual palavra você usaria para analisar resumir essa atuação do Samuel Xavier? E sobre os pênaltis, tem até um comentário aqui do Felipe Davi no Twitter, ele falou assim, quantidade absurda de pênaltis cometidos, é falta de qualidade técnica, azar ou erro no treinamento ali, né? Qual a sua visão também? O Fluminense tem 16 pênaltis. O Thales Ramos também, que é companheiro nosso aqui do Sport TV, GE.globo, ele também alertou esse tweet do espião estatístico que o Xande comentou. O Fluminense tem 16 pênaltis nesse ano, teve só 6, só cometeu 6 pênaltis na temporada passada, 11 em 2019, 10 em 2018 já eram números altos e 3 em 2017. Então 16 é absurdo. Fala um pouquinho aí do Samuel Xavier e sobre essa quantidade de pênaltis, Noel.
Cara, o pênalti, na verdade, temporada passada, foram 7, porque teve um naqueles amistosos com o Botafogo, não entrou na conta dos pênaltis estatísticos por não terem sido jogos oficiais, mas na conta, assim, no todo, foram 7, né? Até no jogo passado, a gente fez uma matéria falando de que o Fluminense já tinha mais que o dobro de pênaltis, quando tinha cometido o 15º, do que o da temporada passada, que eram 7. E o dobro seria o 14. Então, agora, o Fluminense só vai aumentando a estatística. Guinness Book
aumentando
vem aí.
Aumentando mais que o preço da carne no supermercado.
Mais que o preço da gasolina. E o Guinness Book eu espero, meu amigo. Eu acho que é o recorde, tá aí para ser batido. Mas é, de fato, cara, é impressionante isso. É algo que o Marcão tem que abrir o olho. Mas se a gente dividir, né... gestão Roger, gestão Marcão, a maioria dos pênaltis está na gestão Roger, até pelo maior tempo. Esse foi o terceiro com o Marcão, Mas o terceiro com o Marcão em 6 jogos do Marcão? Deve dar uma conferida depois
disso. Tem, um pouquinho mais de
jogos. Oito jogos. Conferida.
Pelo menos um pênalti a cada 2, 3 jogos, cara. É muito alto.
É, cara, é muito também, então, sim, com o Marcão. O que, que precisa? Eu acho que é mais atenção mesmo. Tem muito pênalti que é bobo, igual esse do Samuel Xavier ontem. Bobo, pra assim, resumir a atuação do Samuel Xavier, Siqueira roubou minha palavra. Você pediu uma palavra, eu ia dizer desastroso. Como você já falou, eu vou de bizarro. Que atuação bizarra essa do Samuel Xavier.
Sobre pênalti, o Marcão, na coletiva depois do Atlético Mineiro, até falou, né, que ia dar uma analisada, pedir para a equipe de dados ver se conseguia encontrar alguma consistência, comum, constância, né? Os pênaltis, mas e aí no jogo seguinte, outro pênalti, pênaltis que já custaram até eliminações aí para o Fluminense na Copa do Brasil, também prejudicou na Libertadores. Vamos falar também sobre um lance, né, que deixou a torcida muito irritada, a torcida do Fluminense muito irritada. O Marcão também reclamou na coletiva pós-jogo, que foi o gol anulado do Nonato, né?
Também deu para ouvir tudo que ele estava falando ali com o árbitro também, né? Por causa da pandemia e a ausência de público, né? Deu para ouvir o Marcão falando as reclamações durante ali, após a anulação do gol.
Foi logo no início do segundo tempo, ali aos 4 minutos, o Nonato recebe uma bola ali na entrada da área, bate, e o Caio Paulista, que estava ali sentado, meio deitado ali no chão, a bola passa perto dele, entra no cantinho, o VAR chama o árbitro, que é o Ramon Abate Abel, e o árbitro analisa as imagens e interpreta que o Caio Paulista interferiu ali, o Caio Paulista estava numa posição irregular e interferiu na jogada. Qual a opinião de vocês aí? O Isaac Fonseca aqui também no nosso Twitter falou, para mim o juiz errou no gol anulado, o goleiro estava vendo a bola e o Caio Paulista, estando ali ou não, não mudaria nada na jogada. O cara nem encostou na bola, estava parado, erro ridículo do juiz, não sei nem que regra é essa, coisa ridícula, com todo respeito, o Isaac Fonseca aqui reclamou bastante. O que, que você acha, Noel? Fala aí, Xande.
Fala, Xande, vai você primeiro.
Bom, desculpa, acabei atropelando o Noel. Mas vamos lá. Eu acho que esse lance tem muitas nuances, né? E eu acho que, claro, para o torcedor do Fluminense vai ficar uma mágoa e tudo mais. Mas não é um lance tão simples assim, né? Porque o Caio Paulista está na frente do goleiro e o advogado diabo poderia dizer o seguinte: bom, mas ele está bloqueando a visão do goleiro. Eu acho que antes da gente começar a discutir isso, também a gente tem que discutir a postura do jogador brasileiro, de ficar parado. Não havia por que o Caio Paulista ficar inerte naquele lance, sendo que o Fluminense estava num lance de ataque. E vamos lembrar, o Caio Paulista é um jogador que veste a camisa do Fluminense. E se o Fluminense está numa campanha de ataque, e se ele de fato não está lesionado, como se provou logo em seguida, valia muito a pena que ele tivesse levantado e que mais não tivesse... Ali ele só atrapalharia o Fluminense. Ele não atrapalharia o Cuiabá, não atrapalharia ninguém. Ele atrapalharia o Fluminense, como acabou atrapalhando. Então, ponto 1. Caio Paulista não era para ficar deitado em berço esplêndido, como ficou ali no ataque do Fluminense. Ponto. O VAR, em lances de impedimento, ele não recorre à opinião do árbitro. O lance do impedimento é um lance líquido e certo. Ele está impedido ou não está impedido. O fato de ter chamado o árbitro para analisar o lance já deixa claro de que o lance cabe interpretação. Então, o árbitro é chamado, vai olhar a imagem e ele vai decidir se o Caio Paulista atrapalhou ou não atrapalhou aquela jogada. Bom, eu acho que tem argumento para os dois lados, mas a gente precisa definir e dedicar o Sandro Beira-Hit ontem na Central do Apito, e bom, tem muito mais vivência de arbitragem do que eu, por exemplo, ele validou a anulação do gol. Porém, eu não vejo o Caio Paulista fazer nenhum movimento para se integrar ao lance ou para tentar ludibriar o goleiro de que ele poderia, de repente, tentar dominar a bola ou desviar a bola. Eu não vejo nenhum movimento deliberado do Caio Paulista de querer participar do lance. A única questão é, que o Sandro Beira-Hit também usou para embasar o seu comentário, de que o Caio Paulista, naquela posição, atrapalha o goleiro ao enxergar a bola, ao também ter o alerta de que essa bola pode ser desviada, ou que ele pode tentar dominar a bola, ainda que tenha sido num chute. O pecado maior para mim é do Caio Paulista, que fica parado no lance. mas eu não anularia aquele gol.
Você, Noel, qual a sua opinião sobre esse lance?
Eu acho um lance bem polêmico, bem polêmico. Assim, não acho absurdo a anulação, sabe? Eu acho que tem argumentos que você pode provar, como o Xande falou, ser o advogado do diabo e falar e comprovar que o Caio Paulista atrapalha o Walter. Tem até um frame, né, que o Marcão cita isso na coletiva, que dá para ver que o Walter está olhando a bola no momento do chute, né? O Walter está olhando a bola no momento do chute. Mas o advogado do diabo, que o Xande citou, ele pode argumentar. Mas nesse trajeto que a bola, o eclipse do Caio Paulista, né, da bola com o Caio Paulista, no momento que o Walter não está vendo, pode ter atrapalhado. Pode, porque ele pode ter demorado a reagir. Quando ele vê a bola passando do Caio Paulista, ele pode achar que a bola vai bater no Caio Paulista antes, e aí só quando ela passa do Caio Paulista que ele vai ter uma reação. Então, assim, não vejo como um absurdo a anulação. É interpretativo. Concordo que o Caio Paulista não faz nenhuma menção para tentar chegar na bola e tal. Ele tentou ficar isento ali, mas, cara, a culpa foi total dele. E você pega no início do lance, ele vem para a área no cruzamento, ele tá perdido ali, né? Ele tromba com o Luiz Henrique. Aí, assim, ele não tá nem cavando o pênalti, ele não tá caído porque ele tá cavando o pênalti, porque ele trombou com o próprio companheiro, que aí levou a pior, acho que foi uma pancada na barriga, que ele ficou ali. Mas, cara, a bola continuou na área e ele levantou, ele sentou, viu que a bola tá ali, cara, sai rolando, sai fazendo o que diabo ali, né? O famoso que diabo, aquele goleiro contra o Inter no Mundial de Clube. Sai da frente do gol, cara, de algum jeito. Eu acho que cai muito sobre o Caio Paulista ali, entendeu? Sobre a culpa desse lance toda é dele.
Na minha visão, eu acho que o gol foi mal anulado. Eu acho que, apesar de ele estar ali na direção do gol, ele não atrapalha a visão ali do goleiro. Eu acho que o mais importante pro goleiro ali é ver a hora do chute ali, que ele já calcula ali mentalmente rápido a trajetória. Ele via que a bola iria ali, sair ali no canto. Então, acho que o Walter não foi atrapalhado. Acho que não deveria ter sido anulado, não. Esse frame que o Marcão cita na coletiva mostra bem essa imagem de trás ali, né? De trás do Nonato. Eu acho que houve um erro, um gol que acaba prejudicando bastante o Fluminense, que ali o Fluminense faria 3-1 e encaminharia bastante a vitória. Acho difícil que o Cuiabá tivesse forças para conseguir um empate, mas também é um lance interpretativo e o árbitro teve essa opinião. E eu acho que esse adendo aí que vocês fizeram sobre o Caio Paulista é totalmente pertinente. Ele tromba com o Luiz Henrique, né? Por mais que pode ter sido um choque ali mais forte, a dorzinha aqui passa ali tempo depois, vai ficar na frente, na direção do gol, sentado, né? Parece que os caras ficam atrás da barreira, cara. Não dá pra ficar naquela posição ali, cara. Você tá na frente do gol, você pode o chute podia ir na direção dele e bater nele.
Sim,
sabe? Ele podia tirar um gol do Fluminense. E acabou Exato. Tirando, né? De tabela. Mas essa mania de jogador, um choquezinho vai ficar caído. Cara, o jogador tem que ter essa cabeça também, de sofreu uma falta, já levanta para tentar continuar, aí se não conseguir, é outra coisa e tal. Ele vacilou bastante, mas acho que também teve essa questão do juiz. Acho que não atrapalhou tanto não quanto para a ponto de ser anulado. E falar no Caio Paulista, levantar essa bola que o Noel já tinha falado ali no início, de que ele merece já um banco, o Caio Paulista foi um jogador que ele era um... talvez um dos melhores do Fluminense na temporada, né? E quando ele se lesionou, ele foi justamente o pior momento do Fluminense, que entrou no pior momento do Fluminense. O Fluminense começou a perder, e foi eliminado da Libertadores naquela época, sem o Caio Paulista. Então a torcida do Fluminense ficava muito ansiosa por essa volta. Ele voltou, aí quando ele voltou, ele já deu um gásinho a mais, que estava necessitando ali, que ele é um cara que ataca bem, recompõe bem. Mas parece que não está ainda 100%, né? Você acha também, Xande, que ele merece um banquinho para o Arias para a próxima partida?
Olha, sou fã também do futebol do Caio Paulista, acho ele um jogador importante tecnicamente para o Fluminense, um jogador que ainda precisa entender ainda que o futebol dele pode crescer mais perdão, o futebol dele pode crescer mais se ele jogar mais coletivamente. É um jogador bastante individual, assim como o Luiz Henrique é. Jogadores com grande capacidade técnica tendem a ser jogadores mais individuais do que coletivo, mas o que a análise do Noel ela é pertinente. E como o Fluminense está nesse momento bem servido desses jogadores de lado de campo, né? Você pode ter a possibilidade de ter um Caio Paulista no banco de reservas. Eu acho que até nesse momento é pertinente para você ter o Luiz Henrique, o Arias, um em cada ponta do campo. Ou pensar numa, que aí é uma coisa mais aguda, de pensar num esquema tático para congregar os três. Mas aí é muito pedir muito para um futebol brasileiro que é mais defensivo, que tem mais uma visão de construção defensiva. E até essa era uma grande discussão no arquirrival do Fluminense, né? No Flamengo, né? De como congregar jogadores, guardadas as proporções, obviamente, né? De Everton Ribeiro, Arrascaeta, Diego, enfim, todos os jogadores que o Flamengo tem, de você conseguir congregar Bruno Henrique, conseguir congregar todos esses jogadores no esquema titular. Não acho que é o caso do Fluminense, que é um time mais frágil, mas se tiver que escolher neste momento entre o Arias e o Caio Paulista, aí a gente fica com o Arias.
Eu
sobre essa questão de tentar de ter os três também juntos, eu sou favorável, sabia? Eu acho que assim, esse esquema de três volantes que o Fluminense está jogando com o Marcão, eu acho que ele não pode ser fixo. Igual a formação que o Roger tinha, que era fixa, a imprensa cobrava dele variações, porque tinha jogo que a formação não dava liga contra certos adversários, e aí ele não tinha variação. Eu acho que esse é um caminho legal. O Marcão tem uma formação já. Essa trinca de volantes, ela funciona. Ela dá uma tranquilidade ali pro Fluminense. Mas eu acho que tem jogos que o Marcão pode experimentar. Ele pode desfazer essa trinca, jogar com dois volantes, igual jogava no passado. E aí, tirar um volante para colocar o Arias. Aí você coloca o Arias e você fica com uma trinca de pontas e um meia atrás do centroavante, que é o Fred ou o Bobadilha. Eu ainda tenho, sou otimista, eu ainda tenho convicção de que eu vou ver, que a torcida do Fluminense também vai ver mais essa informação um dia.
O Fluminense tem dois volantes também, que são volantes que chegam bastante ao ataque também, né? Não são grandes volantes, neste momento, grandes volantes de contenção, né? Que a gente pode abrir mão ali para ter dois caras mais plantados atrás da linha de três jogadores mais ofensivos. O que você acha?
Sim, mas eu até prefiro isso. Eu não gosto de volantão.
Aquele mas volantão... uma formação como essa é importante, não?
Não, mas pega no passado.
Com o William Arão, por exemplo, que ainda que tenha uma grande capacidade técnica, é um jogador que fica mais plantado, até utilizado como zagueiro em alguns momentos.
Fluminense, na verdade, ele ficou mais sólido até defensivamente quando trocou essa formação no meio do campo, né? Que eram dois volantes mais atrás e o Nenê mais na frente, para esse de três volantes, né? Aí seria o Fluminense voltar a ter confiança para voltar a ter um armador e dois volantes, né, Noel?
Sim, e assim, pega... Mas como você citou o Flamengo, só para citar como exemplo, teve uma época que os volantes do Flamengo eram Gerson e Diego. Sim. Nenhum dos dois volantão. Eram dois meias de origem que começaram a jogar como volantes. E eu acho o cenário perfeito. São jogadores assim que têm a qualidade para sair jogando, que saiba armar. E o Fluminense do ano passado, da reta final com o Odair e com o próprio Marcão, a dupla de volantes era Martinelli e Iago. Eles não tinham tanta liberdade assim para subir, né, já nessa reta final, quando você joga com dois. Mas eles se viravam bem atrás, eles marcavam bem a disposição que eles têm. O Iago corre 90 minutos, depois sai do jogo, vai correr maratona se quiser, do jeito que ele é. Eu acho que eles têm essa disposição de compensar a marcação ali bem e ainda servir o ataque. Eu gosto, entendeu? Eu prefiro ter dois volantes que saibam sair jogando assim, do que ter um volantão que muitas vezes vai roubar a bola, mas vai entregar pro adversário.
Só registrando aqui um comentário que eu tinha separado aqui do um internauta aqui, e acabei esquecendo de falar sobre o lance do Guanulado. Ele falou: o arroba 1tricolor22, ele, obviamente o Caio Paulista ia dominar, levantar a bola, virar uma bike e fazer o gol, na visão do Walter, né, para anular o gol, que o Walter falou que atrapalhou, que a Paulista atrapalhou tão...
Exagerou o torcedor tricolor, tudo
bem. Fica o registro aí do...
Faz parte da tá correta a atitude do torcedor tricolor.
Falou aí do Caio Paulista, falou um pouco do Bobadilha, que foi bem no lugar do Fred, falou sobre o Samuel Xavier, queria falar sobre um outro jogador que acabou tendo a atuação ofuscada por causa do empate, né? Fica aquele jogo que o Fluminense desperdiçou a vitória, né? Entregou a vitória, acaba ofuscando a grande atuação do Luiz Henrique, né? Fez um golaço, né? Um gol muito bonito, teria dado assistência para o Nonato. Fala um pouco aí, Noel, você também gostou dessa atuação do Luiz Henrique?
Demais, achei o Luiz Henrique o melhor em campo do Fluminense, disparado. Não só pelo gol, mas pelo que jogou. Passe pro gol do Nonato, seria uma assistência dele. Teve feito um chute que o Walter fez uma defesaça no cantinho. Eu achei que ele foi muito bem. Já vi gente falando também, contestando, que ele teria também falhado no gol do empate do Cuiabá, né? Porque ele tá ali na área. Falhou. Né? Ele poderia ter cortado aquela bola de cabeça? Não sei, fico na dúvida. Mas eu acho que ele fez uma partidaça. E, cara, e fica difícil você tirar o Luiz Henrique do time do jeito que ele tá jogando. Porque quando o Caio Paulista volta de lesão e o Arias tá muito bem, o que a torcida imagina? O Caio Paulista e o Arias são os pontos titulares. O Caio Paulista volta pra ponta direita, onde ele foi o melhor jogador da era Roger Machado. O Arias já joga na esquerda mesmo. Você tem os pontos prontos. Cara, mas aí o Luiz Henrique tá comendo a bola. Ele fez, nos últimos 4 jogos, ele fez 3 gols. Só não fez contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas fez 3 gols. O garoto tá voando, não tem como você tirar ele do time. Aí é a tanto que o Marcão tá escalando o Caio Paulista do lado esquerdo, né? Que não é o lado que ele brilhou com o Roger, e tá deixando o Luiz Henrique na direita porque ele tá mostrando serviço. Ele de fato tá muito bem. Eu acho que tá difícil de tirar ele. Ele vai continuar como titular, e aí o Marcão tem que se virar para escalar os outros.
Xande, você mesmo no início do podcast tinha levantado essa bola, né? Que ele também ele teria falhado nos gols. Mesmo com essa falha, você acha que ele foi o melhor em campo ou comprometeu ele?
É difícil colocar na conta, embora eu acredite que ele tenha falhado, aquele gol que o Fluminense, o segundo gol que o Fluminense tomou, são erros coletivos, né? E começa ali, talvez, pior no erro do Samuel. Tem o erro do Samuel Xavier, que a gente já citou aqui anteriormente. A gente falou do Caio Paulista caído em campo. O jogador do Cuiabá não quis cavar a falta lá num lugar espremido no campo, tomou o tranco do Samuel Xavier e não desistiu da jogada e acabou resultando no segundo gol. Às vezes não cair e cavar a falta acaba sendo premiado. Esse é um ponto. O Luiz Henrique falha ali no segundo momento desse gol, mas não vou colocar na conta dele. Eu acho que nesse momento, no Reino Laranjal, é LH34 e mais 10. Vem jogando muito o menino Luiz Henrique. Ainda acho que ele pode ter atuações mais coletivas, mas ele é um jogador de grande capacidade individual, tá com a confiança lá em cima. O chute que ele dá, o primeiro gol do Fluminense, é de alguém que tá esbanjando confiança. Ele achou, realmente deram bastante espaço pro Luiz Henrique, porque ele ainda é um jogador que não é caçado em campo, ele ainda é um jogador que é observado com mais atenção pelos seus adversários. Ele realmente teve um latifúndio ali para ajeitar aquela bola para a perna canhota e disparar o chute. Mas é um gol de quem está com a confiança lá em cima. Hoje não vejo esse time do Fluminense sem a juventude do Luiz Henrique, sem a ousadia do Luiz Henrique, sem o diferente que o Luiz Henrique propõe. O Caio Paulista também é um cara que propõe diferente, o drible e tudo mais, né? Não vou lembrar de quem é a frase, mas diziam que é o seguinte: se o futebol não existisse drible, era 11 pessoas se batendo no campo, né? E o Luiz Henrique é justamente esse jogador que vai fazer essa coisa diferente, que vai tirar um chute diferente, que vai tirar um drible diferente e que vai fazer algo que o torcedor não tá esperando. Como eu brinquei anteriormente, nesse momento do Fluminense, humildemente, eu acho que é LH34 e mais 10. Tem muito futuro o Luiz Henrique.
Agora vamos falar sobre as substituições do técnico Marcão. O Fluminense cai um pouco de ritmo ali no segundo tempo e aí ele começa a dar um gás novo, como até ele mesmo falou na coletiva. E aí aos 22 minutos do segundo tempo entra Luca no lugar de Caio Paulista, e Casares no lugar de Nonato. Aos 31, entra John Kennedy no lugar do Bobadilha e o Arias no lugar do Luiz Henrique. E aos 43, já no finalzinho, até teve bastante acréscimo, então não deu tempo de jogar o Marlon no lugar do Danilo Barcelos. Separei uns comentários aqui, o Guerra Podcast, até que já participou aqui, falou que é hora do Caio Paulista ir para o banco e o Arias ficar titular, a gente comentou aqui, vocês concordam, e o Rafael Cardoso falou, alguém conseguiu entender por que Luca e Casares entraram primeiro que John Kennedy, John Arias? Noel, conseguiu entender essa?
Não consegui entender não, cara, eu até o Xande que lê as mentes assim, das pessoas, eu vou deixar o Xande primeiro falar, se você conseguiu entender isso aí, Xande.
Olha, essa falhou ali, entrou um curto-circuito, não consegui fazer a conexão com a cabeça do Marcão. Realmente, como o Noel já falou, eu acho que a substituição poderia ter sido trocada. Ou Luca e Arias, e não Casares naquele momento do jogo. Mais uma vez, também gosto do futebol do Casares, mas a inconstância do jogador, eu acho que ele até tem uma frase, né, que você perguntaram para ele sobre a constância dele, ele fala assim, pô, se eu fosse constante eu tava na Europa, não no futebol brasileiro. Mas ele também abusa da inconstância, o Casares, e ontem foi mais um jogo para referendar isso.
Eu acho que talvez o Bobadilha tava muito bem no jogo, né, eu achei que o Bobadilha tava muito bem, tava conseguindo fazer o pivô contra zagueiros que são de porte físico mais avantajados. Eu acho que talvez se colocasse o Abel, na hora que fosse tirar o Bobadilha, colocasse o Abel para você ter também ali alguém que possa fazer o pivô, faça o corpo, e colocasse junto o John Kennedy, o John Kennedy fazer a movimentação por trás, né, fazer uma parceria, eu acho que poderia ter sido mais interessante nesse jogo de ontem.
E agora a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, mudar um pouquinho de assunto, sair um pouco do jogo e falar sobre essa proposta do Fluminense por Daniel Alves. Confesso que até fiquei meio surpreso quando começou esse rumor ali, saiu na imprensa espanhola primeiro e tal, falei, cara, Fluminense, tem interesse no Daniel Alves, Fluminense não tá tentando se reconstruir financeiramente, é o São Paulo, que é um time que está um pouco mais sólido financeiramente, se endividou todo por causa do Daniel Alves. Thiago Lima, o Noel, explica pra gente, você conseguiu algumas informações aí, tem até uma matéria aí no GE.globo com mais detalhes, como é que seria essa proposta do Fluminense por Daniel Alves? Lembrando também que esse assunto pode até ficar velho, né, porque o período de inscrição termina, no brasileiro termina sexta-feira, então pode ser que tenhamos novidades aí ao decorrer do dia, a gente está gravando aqui meio-dia, uma hora da tarde, dessa terça-feira. Fala aí, Noel, o que você tem de informação, você que cobre o dia-a-dia do clube, sempre quis falar isso aqui no podcast.
Tô fazendo as vezes do Cauê, né? Cara, assim, eu também fiquei surpreso, ontem a gente estava nessa apuração conjunta, né, Siqueira? E surpreendeu a gente quando a gente confirmou que de fato tinha essa proposta e o Fluminense estava fazendo esse investimento. E aí a gente foi buscar entender melhor também como que é essa ideia do Fluminense para o Daniel Alves, porque é um cara que tem mercado aqui no Brasil, por mais que tenha 38 anos, mas tem proposta do Flamengo, tem proposta do Atlético Paranaense, Bahia, Palmeiras, sondagens, propostas, procuras não faltam. E aí o Fluminense, que está se reconstruindo agora, nesse período financeiramente, só agora, nessa temporada, que está conseguindo ter os salários em dia, não está atrasando mais, lógico que a torcida também passa pela cabeça. Como é que, se o São Paulo não conseguiu pagar esse jogador, se endividou ainda mais, o Fluminense vai conseguir? Não, o Fluminense não tem cacife para isso, de fato, e tá tentando seduzir o jogador com um projeto, né? Se o Daniel Alves vai pro Flamengo, ele vai ser um jogador em meio a tantos outros de peso que o Flamengo tem, ou pro Palmeiras. No Fluminense, ele chegaria para ser o cara. Ele chegaria, assim, para ser o astro do time, junto com o Fred, mas o Fred já tem prazo de validade determinado, ele vai se aposentar no meio do ano que vem. E o projeto do Fluminense para o Daniel é para ele ser esse cara, ser o símbolo ali do Fluminense, e ter uma vitrine para ele ter um destaque individual e coletivo a ponto dele conseguir ser convocado, porque o Daniel Alves quer jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Ele acha que ainda é possível e para isso ele tem que estar numa boa vitrine para o Tite convocar ele. Aí o Fluminense aposta também num contrato mais longo, né? Para o Daniel Alves ficar no clube até o fim da Copa do Mundo do ano que vem. Ou até mesmo 2023, né? É, esticar ainda mais, de repente, o mês de 2023, quando o Daniel Alves já faria 40 anos nesse primeiro semestre de 2023. Então, tem-se... É uma possibilidade real, de fato. O Daniel Alves está estudando essa proposta do Fluminense junto com outras. Não sei se vai acontecer. É, a gente não dá para cravar se ele vai aceitar ou não. Inclusive, ele vai aceitar muito em breve, né? Porque só tem essa semana, todos os clubes que querem o Daniel Alves, só tem essa semana para efetivar a contratação regular e irregularizar o jogador, para inscrever ele no Campeonato Brasileiro. Então, o Daniel Alves não vai poder responder sexta-feira, quinta-feira. Eu acho que até quarta-feira, até amanhã, ele já deve ter decidido e anunciado o seu destino.
Xande, você vê com bons olhos essa uma ida do Daniel Alves para o Fluminense? Vê com bons olhos para o Fluminense?
Ah, vejo. Vejo com bons olhos, se dependendo dos termos, né? Obviamente, né? A gente precisa entender quais são os termos. Li no Globoesporte.com ontem que o ordenado dele, o salário dele era em São Paulo de R$1,5 milhão, que iria cair pela metade, e a metade de R$1,5 milhão é R$750 mil, que ainda está bastante longe, eu acho, da realidade do Fluminense. Não acompanho o dia a dia do clube como vocês, mas eu vou me permitir discordar do Noel em alguns pontos. É, o Daniel Alves seria astro em todos os clubes que estão fazendo essa proposta por ele, inclusive no Flamengo. O Daniel Alves eu acho que é o maior vencedor da história do futebol mundial. Então, ainda que qualquer clube que ele vá hoje dentro do Brasil, ele se configurará no grande astro desse time. E os holofotes estarão voltados para ele. Então, eu acho que esse não é o projeto que o Fluminense vai para seduzir ele. Aliás, o que o Fluminense não tem para seduzir ao Daniel Alves é projeto. Então, a menos que o Daniel Alves queira realmente se tornar o único astro desse time. O Fred é um outro astro do Fluminense, mas está num outro ponto do campo. E mais, o Daniel Alves pode se dar ao luxo de chegar ao Fluminense e atuar no meio campo. Não atuar, por exemplo, na lateral direita, onde um cara com a idade dele já exige muito mais. Então, a questão para o Daniel Alves, eu acho que é olhar o time que pode mais servi-lo do que ele servir ao time. Então, eu acho que nesse ponto o Fluminense tem aí alguma grande vantagem. O torcedor, é claro, se anima e tudo mais. O Fluminense tem dois nomes que a gente já debateu aqui no podcast, que realmente não são unanimidades, mas não dá para dizer que é uma posição que o Fluminense está carente, se a gente considerar o Daniel Alves como lateral direito, né? Que nem é mais essa é uma discussão até maior, né? Onde é que o Daniel Alves se insere dentro do campo. Eu acho que é o seguinte, assim... Ah, e uma outra coisa que quase que eu deixo escapar. É, uma contratação como a do Daniel Alves é a cara do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Que ainda que tenha se colocado como um presidente para sanear as contas, ainda que tenha se colocado como presidente para arrumar a casa, o Mário Bittencourt sempre foi o cara das grandes contratações nos últimos anos do Fluminense. Ronaldinho Gaúcho, ele teve grande participação na contratação do Ronaldinho Gaúcho, que naquele momento... de se convir, o Fluminense não tinha capacidade financeira para trazer um cara como o Ronaldinho Gaúcho, era muito mais ali um projeto também de ter um grande ídolo para a torcida, e isso é importante. O clube é feito de títulos e também feito de ídolos também, mas assim como a história do Ronaldinho Gaúcho não foi bem sucedida no Fluminense, a história do Daniel Alves vestindo a camisa do Fluminense também precisa ser construída, assim como se configurou numa grande decepção no São Paulo. Não é um projeto fácil, não é um projeto de certeza de retorno. Então eu acho que assim, algo que o Fluminense está se propondo nas últimas temporadas, principalmente nas duas últimas temporadas, se tornar um clube mais consciente das suas limitações financeiras e tudo mais, tem até conseguido acessar a Libertadores, né? Fez uma boa campanha, uma campanha até um sonho de verão para o time do Fluminense, ainda poderia ter ido mais longe nessa Libertadores da América, continua na briga pela próxima Libertadores da América. Então é o seguinte, eu acho que esse elenco acaba esbarrando num teto, né? Você precisa qualificar mais esse elenco para conseguir coisas mais altas. O Fluminense atingiu o teto em praticamente todas as competições que disputou. Libertadores da América, ainda que a gente possa colocar o asterisco, dava para passar do Barcelona de Guayaquil, mas o Fluminense atingiu o teto numa competição, se você olhar o elenco e aonde ele chegou. Na Copa do Brasil também esbarrou no Atlético Mineiro, que tem um elenco ultra mais bem qualificado que o Fluminense. E no Campeonato Brasileiro faz uma campanha que começou ruim e agora começa a desabrochar um pouco mais. E disputando a Libertadores, ninguém acha que esse time do Fluminense vai disputar o título, mas acha que vai disputar o Libertadores. Vai disputar a Libertadores. Então, a diretoria do Fluminense, ainda que tenha que ter a missão de sanear as contas e deixá-las em dia, tem que pensar também em crescer o teto desse elenco. E para crescer o teto desse elenco é com contratações. Se é a do Daniel Alves, não sei. Mas é o que a diretoria do Fluminense está pensando. Eu, como de presidente do Fluminense, não atacaria nessa contratação, mas também não condeno o presidente do Fluminense, que quer trazer um grande ídolo para a torcida e quer furar esse teto que esse elenco do Fluminense atingiu.
Está sendo visto mais como uma oportunidade de mercado, Xande, esse caso aí, né? Porque o Daniel está livre no mercado.
Mas uma oportunidade que custa mais de R$500 mil de reais por mês? Que oportunidade de mercado é essa para o Fluminense que eu não estou entendendo?
Pois é, tem o seu valor, tem o peso dessa contratação. Seria mais da metade, tá? Um pouco mais da metade que ele teria que abrir mão, né, do que ele ganhava no São Paulo para vir para o Fluminense. Mas mesmo assim, ele teria o maior salário do elenco do Fluminense, ele teria um salário maior que o Fred, por exemplo, e ainda teria bonificações, né, no Fluminense. O Fluminense tem uma folga agora na folha por causa da saída do Nenê, que já era um dos maiores salários também do Fluminense desde a renovação, que o Nenê renovou no ano passado em alta, né? Ele era o artilheiro do Brasil na época quando renovou o contrato, e aí teve uma valorização grande. Então, o Fluminense está se baseando também nessa lacuna que abriu na folha para ele tentar essa cartada. Eu acho que mesmo que não dê certo com o Daniel Alves, ele ainda vai ter uma lacuna para ele explorar, não nessa janela agora, para a inscrição do brasileiro termina essa semana, mas projetando a próxima temporada, eu acho que é isso que o Xande falou. O Fluminense vai tentar qualificar ainda mais o elenco para passar desse teto, que é onde esse time atual, esse elenco, consegue entregar. Para você ir além, você precisa qualificar ainda mais.
O Daniel Alves, em termos técnicos, talvez tenha sido o melhor lateral direito que eu vi jogar. Comecei a ver futebol ali no começo dos anos 90. Acho ele melhor que o Cafu, por exemplo. Como o Xande citou, um dos maiores, o maior campeão, né, da história do futebol, jogador com mais títulos. Em termos técnicos, é incontestável. Tem a questão da idade, né, 38 anos. Essa questão que vocês falaram de ele vir para ser o astro, né, é algo que ele veio para ser no São Paulo, até também para jogar no meio campo, às vezes, não conseguiu ser, mas também ganhou título, né, tirou o São Paulo de uma fila, o Fluminense também está numa fila de títulos, pode ser também esse degrau acima aí para o Fluminense, em termos de alguma conquista aí que o Fluminense buscar na próxima temporada, mas a questão é essa, até que o São Paulo passou, o São Paulo se comprometeu a pagar por um jogador que ele não tinha dinheiro para isso. Será que o Fluminense tem? Não sei. Esse salário aí, mais ou menos, essa faixa salarial que você falou, de 50, um pouco menos de 50% do que ele ganha, ainda é muito alto para o Fluminense. Talvez contratar dois jogadores de peso também dê com esse valor, não sei. É algo que é aquilo ali, só pagando para ver realmente, pagando literalmente para ver, né? Senão vai se endividar. Mas é isso, a gente está chegando ao fim desse podcast GE Fluminense número 160, da agenda aqui do Fluminense. O Fluminense, com esse empate com o Cuiabá, perdeu a oportunidade de ir para o G6, caiu para o oitavo no Campeonato Brasileiro, e pega o Bragantino no próximo domingo, dia 26/9, pela 22ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Queria agradecer a participação do Xande, portas sempre abertas aí, Xande.
Obrigado, Siqueira. Obrigado, Noel. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando de futebol, voltando a falar um pouquinho de futebol, falando de Fluminense. É um prazer. Contem sempre comigo, que o chamado de vocês é uma obrigação para mim aqui. É um prazer.
E também agradecer a participação do Thiago Lima, te revezando aí na apresentação, enquanto o Edgar está no chinelo. Paulinha também apresentou um podcast. Valeu, Thiago. A gente vai se falando aí ao longo do dia. A gente está aqui na cobertura do Fluminense.
Valeu Siqueira, valeu Xande, obrigado por ter vindo. O Xande a gente chama, ele vem, né? O Edgar Gente, caiu o Edgar, tá faltando a hora de voltar, tá nem aí pra gente. Vamos ver se na segunda ele volta, né? Se depois do Bragantino ele tá aí de volta.
Pois é, esse podcast tem edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Até a próxima, galera.
Washington pra bola, Washington de pé direito!
Sabe de quem? Das Laranjeiras.